Damos início a mais um Falar Claro na Renascença, o debate político das segundas-feiras. Esta noite com Nuno Moraes Sarmento e, em vez do José Vera Jardim, recebemos esta noite, com muito prazer, Álvaro Beleza. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Que também regressa, já
é
cá esteve.
Vez,
que
é,
já esteve cá num programa com o Nuno Moraes Sarmento no Falar Claro. Bom, a atualidade política é dominadora a vários níveis e se tivéssemos que encontrar um fio dos últimos dias, ele passa naturalmente pelo discurso do Presidente da República, que justifica a nomeação de Pedro Passos Coelho para o cargo de Primeiro-Ministro. Outros dados subsequentes, as reações dos partidos, a eleição, a primeira votação, digamos, na Assembleia da República que elegeu Ferro Rodrigues como Presidente da Assembleia da República, continuação de conversas à esquerda do PS com os partidos à sua esquerda, no momento em que estamos na transição para uma formação de governo, para a posse desse executivo e depois 10 dias para a apresentação do programa de governo na Assembleia da República com moções de rejeição anunciadas já pela esquerda. Álvaro Beleza, neste contexto vou começar talvez pelo pano de fundo que talvez tenha sido marcado na última semana pela intervenção do Presidente da República. Leu nas palavras do Presidente da República a impossibilidade de um plano B face a uma possível queda do Executivo de Pedro Passos Coelho por aprovação da moção de rejeição do programa de governo?
Não, vamos ver. O que eu li é que o Presidente manifestou opiniões sobre a possibilidade, ou na voz dele, dos perigos de um governo com partidos que não se revêem nos tratados europeus, na NATO e no chamado arco da governação, e que isso poderá ser perigoso para a situação que o país ainda vive depois de sair deste período difícil.
E não são justificadas essas dúvidas do Presidente da República?
Vamos ver, como imagina, eu não tenho a mesma opinião, mas acho que nós temos que respeitar as instituições. O Partido Socialista é um partido institucionalista e deve-se respeitar a figura do Presidente da República, primeiro, e o Presidente da República tem o direito a manifestar as opiniões que entender. Agora, o que existe é uma maioria no Parlamento, essa maioria está em conversações para fazer um governo. E se houver um acordo de governo de uma maioria parlamentar, é óbvio que o governo deve ser empossado, a não ser que haja aqui um bloqueio qualquer, que poderemos depois falar isso. Mas eu estou à vontade para dizer isto, porque, como se sabe, não sou favorável a esta atitude do partido. Acho que o PS não devia ter ido por este caminho, mas a partir do momento em que foi por este caminho, do ponto de vista constitucional e da legitimidade política, tem toda. Nós vivemos num regime, apesar de tudo, ao contrário do que tem sido dito por muita gente, semipresidencial. Não somos um regime parlamentar. Nós não temos um regime parlamentar, nomeadamente como as monarquias do Norte da Europa, ou até a espanhola. Nós temos uma Constituição que foi muito inspirada em França, no sistema semipresidencial. Depois as revisões constitucionais foram tirando poderes ao Presidente, mas continua a ser semipresidencial. Isto é, o Presidente da República em Portugal é o político português que tem maior legitimidade política. É eleito por mais de 50% dos votantes. E, portanto, tem, obviamente, poder, chamado-se poder da bomba atómica, da dissolução do Parlamento, que este Presidente, em fim de mandato, já não tem, mas mesmo também que não tivesse, também não tinha, porque depois da eleição de um Parlamento, penso que são 6 meses obrigatórios até se poder dissolver um Parlamento, mas tem outro poder, que é um poder também relevante, que é o poder indigitar um Primeiro-Ministro, ouvidos.
E neste caso escolheu nomear Pedro Passos Coelho.
Certo, e contra isso, e penso que aí não há até consensual que seja essa a atitude, dado que há uma tradição, e a tradição aqui funciona um pouco como a jurisprudência no direito. Eu que sou da medicina, mas não quero estar a meter muita foice, a ser alheia, mas há uma tradição, de facto, em Portugal, de que o partido que ganha é o partido que faz governo.
A questão é que se essa maioria, claro, não conseguir fazer passar o seu, sim, programa de governo, sim, cai.
Mas deixe-me
só... E há ou não uma segunda oportunidade que deverá ser dada à maioria liderada pelo PS?
Eu acho,
se houver a maioria liderada.
Eu acho que deve ser dada, e daquilo que depreendi das palavras do Presidente da República é que ele põe algumas condições. Aquelas que eu acho que, já o disse nos órgãos aliados do partido, que devem existir, deve ser um acordo com estabilidade para a legislatura e deve ser um acordo que tenha como base central o programa eleitoral do Partido Socialista.
Já voltou,
e não o do Bloco de Esquerda. Do
Honorário, vamos partir então das palavras do Presidente da República.
Deixaria esta matéria para uma segunda fase. Quanto às palavras do Presidente da República, eu acho que elas foram compreensíveis, expectáveis e que não têm, ao contrário do que têm sido, enfim, muito afirmado, principalmente à esquerda, eu penso que não são sequer criticáveis, têm absoluta legitimidade. Vamos ver. A parte, tem uma primeira parte, a nomeação de Pedro Passos Coelho, e depois há a segunda parte, os alertas ou as críticas, como queiramos entender, para as consequências, as condições e as consequências de um governo integrado por partidos ou apoiado por partidos que têm recusado, se quisermos, o consenso da República em matéria da Europa, nomeadamente. E nessa segunda parte tem-se dito muito, o Presidente expressou, não devia, no tom, no isto, não fazia agora, fazia... Em primeiro lugar, eu parto também de que vivemos num país, aliás, em minha opinião, em alguns momentos e circunstâncias, por excesso semipresidencialista e não parlamentar. Eu fui exonerado como ministro de um governo, fui exonerado de funções por um presidente da República no momento em que esse governo que eu integrava tinha apoio maioritário na Assembleia da República, expresso, reiterado. E o Presidente da República exonerou-nos de funções.
O Presidente da República que deu posse a esse governo enunciando condições.
Pronto, mas e que depois, anunciando condições, digamos às condições depois, anunciando condições, mas depois, num exercício absolutamente subjetivo, tanto quanto legítimo, entendeu que não havia ou que não se verificavam essas condições, uma apreciação de conjunto, e exonera o governo em funções. Portanto, eu acho extraordinário que a esquerda, é a mesma esquerda que eu vi entender e apoiar a decisão do então presidente Jorge Sampaio relativamente a este governo que eu integrava, que eu vejo questionar por excesso ou abuso de poder quase a nomeação de Pedro Passos Coelho pelo atual presidente da República. Isto é para vermos o sectarismo. Nós estamos numa fase, enfim, em que parece que o bom senso afunila e entramos numa espiral acelerada.
Falam em perda de tempo.
Mas olha, bom, perda
porque
de tempo.
Porque o governo poderá cair.
Podem falar em perda de tempo, mas quando a perda de tempo significa o deitarmos fora as regras de 40 anos de democracia e a prática de 40 anos de democracia na concretização que resulta da vontade expressa pelos portugueses agora, eu começo a dizer, esta é a esquerda de que eu não gosto. É esta facilitação, este quase sectarismo. Cavaco Silva é criticado por ter dado posse ao líder do partido mais votado. E quem critica este gesto, porque acha que ele contém, não sei onde, um abuso ou um excesso de poder parte do Presidente da República, é quem apoiou, sem questionar, a exoneração do tal governo de que eu fazia parte há uns anos atrás, num exercício que eu entendo legítimo, critiquei na altura, mas entendo legítimo, por parte de um Presidente da República. Quando é que o Presidente da República haveria de expressar as suas dúvidas ou até as críticas que entendia fazer, como outros entenderam fazer noutros momentos a outros governos, ou outras hipóteses de governo, se não agora, era quando fosse dar posse. Porque eu acho que se formos por aí, é evidente, eu não...
O Presidente já tinha enunciado no dia 6 de outubro, dois dias depois das eleições, essa questão, por exemplo, da fratura europeia. Já tinha enunciado
isso. E para ele sabemos que é uma questão que é uma questão que vem desde o início dos seus mandatos,
mas
de forma
então
constante.
Não entendo que tenha reforçado a esquerda. Reforçado, esta é uma das leituras que surgiram depois.
Foi isso que ajudou a fechar o acordo e a posição comum.
É uma das leituras.
Eu digo-lhe, se de facto o cimento daquilo que se está a construir à esquerda é o inimigo externo, Presidente da República, e a união à volta de algo como a posição do Presidente da República, aquilo que tem sido o mundo do Presidente da República. Nós temos cortes de governo, nós temos cortes de maioria. Porque ao contrário dessa outra de que eu falava, essa outra tinha consistência e coerência. Podia-se concordar ou discordar dela, da maioria. E depois a personalidade do Primeiro-Ministro e as condições de funcionamento daquele governo. Mas era uma maioria que não tinha, que tinha consistência e coerência. Não havia ali nenhuma hesitação sobre qual é que era a política a seguir, quanto muito sobre as condições de a executar. Nós aqui, se temos uma esquerda, que como vimos nos últimos três dias, aquilo em que ela mais coincide até agora é no negativo, porque nós de positivo continuamos a esta data, tendo-se criticado, você veja, veja para percebermos como vamos de leitura da democracia. A esquerda que diz que é uma perda de tempo, e eu com isto também, a esquerda que diz que é uma perda de tempo a nomeação de Pedro Passos Coelho, é uma esquerda que não foi capaz ainda de apresentar ao Presidente da República solução alguma. Apresentou um conjunto de discursos e estamos próximos e vamos, e existem condições de, mas nem eu, nem você, nem o Presidente da República, nem ninguém viu acordo nenhum. Mas quem eventualmente, mas é para ver como estamos de leitura da democracia. É a esquerda que não foi capaz de apresentar um acordo que já exigia ao Presidente da República que não nomeasse Primeiro-Ministro o líder do partido mais eleito a favor de um acordo que não existe e de uma maioria que não conhecemos.
Vamos
ainda.
Ouvir a opinião.
Isto é o princípio da conversa.
Álvaro Beleza, o discurso do Presidente da República deu mais força ao acordo à esquerda?
Não, eu acho que vivemos um momento de muita crispação e também bastante falta de educação. Eu acho que é preciso sermos educados e interessa-me as coisas substantivas, não é? Portanto, essa coisa com o tom para aqui ou para acolá. O que me parece também é que a esquerda que está a trabalhar na elaboração de um acordo,
incluindo
e
o PS,
cujo primeiro-ministro tem que ser empossado ou nomeado pelo Presidente da República, também não é inteligente entrar em conflitos com o Presidente da República, porque é este o Presidente da República que o país tem. E acho que temos que respeitar as instituições.
Aquilo que Carlos César fez hoje, fê-lo precipitadamente e antes de tempo, apenas para jornais, e vai resultar substantivamente numa condição de pressão sobre esse momento, quando em dois dias António Costa não apresenta a governo.
Álvaro Beleza.
Eu não ouvi o Carlos César.
Carlos César queixou-se um pouco do atraso em toda a formação
do governo.
Bem, pronto, não sei, ele está mais dentro desta situação que eu, dos meandros de tudo isto. O que eu acho é o seguinte, nós vivemos com as regras que temos e acho que ligamos demasiado à espuma dos acontecimentos. Importante agora é que se o Partido Socialista está a fazer um entendimento com o Partido Comunista e com o Bloco, que o faça bem feito, e isso é que me preocupa, e que se tiver esse governo, que seja claro para todos, que seja público o acordo, e que seja um bom acordo para o país. E para mim, um bom acordo para o país, e essa para mim é que é a questão relevante, tem que ser um acordo que, nomeadamente na área da economia, é basicamente o acordo, o tal programa chamado Mário Centeno. Porque as únicas coisas que nós poderemos ceder, digamos assim, ao Partido Comunista, ao Bloco, são áreas como no Serviço Nacional de Saúde, na Educação Pública ou na Segurança Social. Agora, tudo o que tem a ver com a economia, crescimento económico, economia de mercado, União Europeia, tratados internacionais, é evidente que quem tem que ceder é o Bloco e o Partido Comunista. E, portanto, a queda do muro
e
tem que ser deles.
E se o PS ceder na baixa da TSU?
Ainda não acabei. Isto não chega. Eu acho que até mais...
O programa Mário Centeno.
Eu acho que um acordo sólido tem que ter todos dentro do Conselho de Ministros. Porque senão pode acontecer aquilo que eu já alertei para os perigos deste entendimento, além de ser uma razão programática, porque eu acho que aquilo que nos diferencia do PC e do Bloco é maior do que aquilo que nos diferencia do PSD, mas para além disso, eu acho que o risco aqui é de ser o abraço do urso ao PS,
mas
e
tem
não
algum,
do PS à sua esquerda.
Tem alguma indicação de que haja a indicação
não,
que...
Não, eu não tenho indicação de nenhuma.
No sentido
dizer,
que o governo
só,
seja apenas do PS,
avisos, eu só
ao nível
feito...
do Conselho de Ministros.
Vamos lá ver. Eu e muitos socialistas, não estou sozinho, temos feito alguns avisos à navegação, digamos assim. Temos que ter bom senso e prudência. Porque É evidente que se o Partido Socialista tivesse ganho as eleições e convidasse o Bloco e o PCP para um governo, acho muito bem. Defendo isso há muitos anos, já o disse publicamente há muitos anos, que deveríamos fazê-lo.
Mas não é isso que está em cima da mesa.
Exatamente, por isso é que eu estou a dizer. Na situação em que estamos, depois de uma derrota eleitoral, estar a fazer um governo com partidos que foram os nossos adversários durante 40 anos, não deixaram de ser de um dia para o outro, podem estar-se a aproveitar da nossa fragilidade para nos impor condições.
O que está em cima da mesa não é um governo com o Bloco de Esquerda e o PCP, mas um governo PS com acordo de incidência parlamentar.
Não, o que está em cima da mesa são conversações entre o PS, o Bloco e o PCP, e não está excluído essa questão de poderem vir para o governo. E foi isso que nos foi informado na Comissão Política. E o que eu disse na Comissão Política, e tenho dito em todo lado, porque eu digo sempre a mesma coisa em todo o sítio, é que só faz sentido este entendimento se for para 4 anos e se for coligação de governo. Porque tudo o resto é perigosíssimo. E, portanto, isto é o que eu penso. E, portanto, eu prefiro um acordo que demore 1 mês ou 2 a fazer, mas que seja um bom acordo de governo, do que um feito à pressa e que seja um mau acordo de governo. Portanto, é evidente que há uma maioria parlamentar no Parlamento. Não me passa pela cabeça que se houver uma coligação com um acordo sólido e sustentável e que seja bom para o futuro do país, liderado pelo Partido Socialista, que o Presidente da República, que é um institucionalista, cumprirá a Constituição e impulsará esse governo. Agora, nós temos que fazer também a nossa parte. E, portanto, talvez baixarmos todos aqui um bocadinho o tom e cada um fazer a sua parte, mas a crispação e a agressividade é que não nos leva a lado nenhum. Portanto, é isso que eu tenho a dizer. Se, e há aqui muitos se's, toda a gente põe muitos se's, e se não sei quê, se o Presidente não impulsar o governo, e se ficarmos em governo de gestão por causa dos duodécimos. Então,
é o que decorre também da comunicação do Presidente, sim, quando coloca aquelas condições. Pois, estou a falar isso, da questão, por exemplo, não dar posse a um governo que tenha uma maioria.
Já lhe vou dizer o que é que eu acho e vai ficar surpreendido. Acho que, primeiro, a questão dos duodécimos, qualquer que seja o governo, vai haver duodécimos durante uns meses, porque não vai ser possível ter orçamento antes de março ou abril. A questão de governos de gestão ou não, para mim, a questão é a seguinte. Se o PS apresentar ao Presidente da República um governo, uma proposta de governo sólida para uma legislatura de coligação com os partidos à esquerda do PS, e se o Presidente não aceitasse impulsar esse governo, bem, eu acho que então entramos aqui num problema de bloqueio. E para bloqueio só há uma solução, é dar a voz ao povo. E esse é que é o nosso problema, é que nós temos uma Constituição que limita essa possibilidade. E, então, se fosse para aí, então, porque é que não se marcavam eleições presidenciais e legislativas ao mesmo tempo? Íamos a votos e haveria uma bipolarização que até é saudável em Portugal, em que o Partido Socialista poder-se-ia até apresentar em coligação com os partidos à esquerda e a direita apresentava-se
na Assembleia da Assembleia da República não pode ser dissolvida.
Mas
no primeiro semestre.
Mas pode haver uma revisão constitucional, se houver uma maioria de 2/3, para desbloquear isto. E o PS, obviamente, que está absolutamente convencido que ganhará essas eleições. E em Portugal tem havido sempre uma maioria de esquerda, portanto é natural que ganhássemos as eleições. Não, não há que ter medo da voz dos portugueses.
Nuno Moraes Sarmento, quer comentar este cenário, esta proposta?
Não, este cenário não existe, não é? O cenário que obriga a uma revisão constitucional nesta altura para se conseguir, enfim, a qual pressupõe uma maioria de 2/3. Tivéssemos nós uma maioria de 2/3 no ar constitucional, não estávamos aqui com esta conversa. Não pode,
mas se houver um bloqueio, tem que haver eleições.
Mas não há, mas eu penso que não há bloqueio nenhum. Vamos lá ver. O que eu ouvi António Costa dizer, eu só admito inviabilizar o governo PSD-CDS quando tiver uma alternativa positiva,
certo,
e não uma alternativa negativa,
e é isso,
apenas. Pronto. Mas, portanto, o calendário não é o calendário de 2 meses. Ou então, como é que é? Vai viabilizar o governo agora?
O governo é. Na Alemanha demorou 4 meses a ser feito. Portanto,
não, mas, não, mas não é
demoraram
isto.
Uns meses.
Não, mas é não é isto que eu digo. Mas não é isto que eu digo. Mas ele daqui por 10 dias tem uma data. O calendário impõe datas. Ele daqui por 10 dias ou 15 tem a apresentação do programa de governo. E é nesse momento que existe, e é uma iniciativa por ele já anunciada, que é apresentar uma moção de rejeição. Portanto, o calendário em que António Costa tem que ter uma alternativa positiva conhecida pelos portugueses é o calendário da votação. Eu não estou com pressa nenhuma. Senão, sopa da pedra, não é? António Costa não foi mais ninguém. Foi António Costa, foi claro, perante o país, ao dizer: eu só inviabilizo.
Mas não passa pela cabeça que ele faça outra coisa. Portanto, é evidente, ou seja, se o PS votar contra é porque vai ter, é porque tem um programa acordado por um programa de governo.
Tem que torná-lo público.
Não, meu caro, mas é que nessa altura, será público, como é evidente, ele tem que pelo menos, eu não digo só, com certeza.
Certo?
É que isto não pode ser uma coisa a construir a partir daí. Será, então, se é uma coisa a construir a partir daí,
não,
António Costa, eu, no prazo de 10 dias, eu sou português, estou em casa, estou a assistir isto. E António Costa já não ganhou as eleições. Já se juntou aos outros que não ganharam as eleições. Já faz aquilo que não disse até ao dia das eleições que faria, podia tê-lo feito, que é a apresentação de uma alternativa com características completamente diferentes. Se em cima disso ele falta à palavra ao país de eu só, é porque essa, se quisermos, é a réstia de sanidade do regime, que é, e faz sentido, e ao menos que se mantenha essa positiva tradição socialista, que é de bom senso, que é eu inviabilizo este governo quando tiver uma alternativa positiva. A alternativa positiva não pode ser uma coisa que ele nos diz na mesma data. Eu tenho uma fé pelo ponto das negociações, pela simpatia da Catarina e mais pelo não sei o quê do Jerónimo.
Faltam mais de 15 dias para chegar a esse momento ainda.
Meu caro, mas esse é o calendário que o PS tem. O problema é esse. Que é um calendário que António Costa fixou para si mesmo e que, aliás, é de bom senso.
Não,
é o calendário de inviabilização deste governo. Ele, nesse momento, tem que ter, em condições de apresentar ao país, minimamente, assegurar o quê? Que tem um acordo para 4 anos. Eu percebo que ele não tem as condições todas. Mas eu quero que ele daqui por 15 dias,
mas
ou 10, deixe-me acabar.
Se não tiver as condições...
Dizer, não, estas são as bases, como você dizia.
Pode-se pôr uma moção de censura mais tarde?
Ora, muito bem.
É isso que eu tenho dito este princípio.
Ora, muito bem. Pronto, mas aquilo que parece
que
vai
era
acontecer...
viabilizar este governo, e depois quando tivermos uma solução
então
consistente...
A pergunta que eu lhe faço, desculpe lá, é se a tomada de posse acontecer no final desta semana...
Serão daqui a 15 dias,
Pronto, ou daqui a... Ponha 3 semanas.
3 semanas.
Qual era a questão que queria colocar já agora?
É que nessa altura, nós, ou chegamos a essa altura, e nos seus contornos fundamentais...
Mas tem que haver aí...
Pronto, temos a garantia de que há uma alternativa pública, de que há uma alternativa para a legislatura, com o envolvimento proativo dos 3 partidos. Eu até lhe digo que não vai ser dos 3, porque na prática depois você tem lá os verdes, se ele conseguir o PAM, não é? Tem mais do que os outros, portanto o PC fica de fora. Você ainda vai ter que fazer as contas.
Mas isso é que não pode ser.
Eu também acho que não.
Fica de fora.
Eu acho que já não pode ser nada disto.
Isso aí
disto,
é casca de banana para o pé.
Mas espera aí. Portanto, daqui por 15 dias, com o PC dentro, ou com o PC fora, vamos admitir as 2 hipóteses, que é para 4 anos, que tem os partidos diretamente envolvidos. E eu diria que não estão em causa, e isso basta que António Costa o afirme, os compromissos assumidos. Não é? E todos percebemos que todos os compromissos que estão assumidos, esses não podem estar em causa. Eu diria que, nessa altura, António Costa, daqui a 15 dias, tem condições de ser consequente e de aprovar uma moção de rejeição do governo. Se não tiver estas condições daqui por 15 dias, e eu vejo a maior dificuldade em que ela sair daqui por 15 dias, o que faria sentido era, bom, então faz cair o governo lá à frente. Mas ele já disse que fazia cair o governo agora. E, portanto, eu não sei como é que aqueles que no Partido Socialista expressam a opinião que o Álvaro Beleza acabou de expressar daqui por 15 dias, caso não haja acordo...
Quer clarificar?
O que é que faz?
O que é que faz?
Vota uma moção de rejeição nesse dia.
Não, vamos lá ver. Eu não sou deputado, não estou no Parlamento, ainda bem, porque hoje tinha aqui um problema de consciência maior.
Pois.
E não... Os deputados do partido assinaram todos um documento em que assumem a disciplina de voto no caso de uma moção de rejeição ou de confiança. Só que, como é evidente, nunca nos passou pela cabeça que o PS, a seguir às eleições, perdendo as eleições, iria fazer um acordo de governo com o PCP e com o Bloco. Portanto, tenho aqui uma liberdade que os meus camaradas e amigos que são deputados não têm, alguns que têm a mesma opinião que eu. E o que eu lhe digo é que aquilo que sempre disse, e portanto, se achar que isso é uma atitude leviana, digamos assim, estarei contra. Não? Isto não é uma...
aqui,
nós não estamos aqui a brincar às RGAs nem às associações de estudantes. Isto é um assunto sério. Isto não pode ser o poder de qualquer maneira. Eu percebo que toda a gente gosta de
mas acha
ler
que
e muitos
querem
ser
ministros
e diretores gerais.
Não.
Eu estou a dizer que é a natureza humana. As pessoas têm natural vontade de ter o poder. E é um partido de poder, o Partido Socialista, como é o PSD. Portanto, tem aqui uma volúpia, uma...
PS uma atração não pode ter o poder de qualquer maneira.
Que eu só espero que não seja uma atração fatal. Há que ter aqui a noção e o bom senso, o sentido patriótico, de só estarei a favor de uma situação dessas, e nunca votarei a favor disso nos órgãos próprios que pertenço, se o Partido Socialista votar uma moção de censura, se tiver uma solução alternativa, pública, estável e clara. E eu já manifestei qual é a minha posição, que deve ser para a legislatura e com todos no governo. Não podemos esquecer, e aí por isso é que eu acho que é preciso baixar este tom, porque obviamente o Presidente da República já se percebeu que por algumas condições, como já pôs, para impulsar um governo desse. E ele tem de facto esse poder de indigitar o governo e o Primeiro-Ministro.
Já não pede um referendo aberto a simpatizantes?
Não, eu sempre defendi. Não, isso eu mantenho. Eu acho que o PS, que fez uma vez um acordo de governo, fez com o CDS no tempo de Mário Soares e depois com o PSD, agora que vai fazer um acordo que é contra a natura, na minha ótica, porque é com aqueles com quem nunca fez um entendimento.
Já não vai ter tempo de fazer um referendo.
Essa coisa do teu tempo, está a ver? Estamos sempre com pressa. Nós em Portugal temos o problema da pressa. Aquela frase do meu amigo Seguro, hoje vale mais que nunca. Qual é a pressa? Vamos lá ver. É preferível coisas bem feitas do que à pressa fazer coisas mal feitas.
É preferível haver um referendo antes de avançar com um acordo à esquerda?
Em França, o Partido Socialista Francês fez um referendo aberto a simpatizantes para auscultar as opiniões dos eleitores, não é só dos militantes, sobre um acordo à esquerda em França. Antes
eu tenho que abreviar. Qualquer acordo tem que ser referendado na sua opinião.
Claro que tem. E se não for, a Comissão Política do Partido não tem legitimidade para isto, por uma razão muito simples. Esta direção foi eleita para disputar eleições e ganhá-las. Não só não as ganhou, como acabou o seu mandato e o Congresso será a seguir às presidenciais para não atrapalhar agora as eleições presidenciais. Mas um órgão de 70 ou 80 não representa os 80 mil militantes do PS.
No Moraes Sarmento, há aqui a possibilidade de haver um governo de gestão, na sua opinião, real? Não, ou acha que...
Não. Não, quer dizer, um governo de gestão existirá necessariamente, porque... nós estamos numa situação de gestão, continuaremos numa situação de gestão até à tomada de posse. Agora, ser essa uma solução até às eleições presidenciais e até ao tal final do período
porque
de seis meses...
Porque é longo esse período.
Ouça, porque é absolutamente disfuncional. Quer dizer, e qual é a razão? Se isso acontecesse, se quer que lhe diga, até pode acontecer. Vou-lhe dar um exemplo. O Partido Socialista chumba o governo da coligação. Mas vai chumbá-lo antes de ter um acordo feito. Cá estaremos para ver. Tem assim uma coisa. Bom, e depois se essa coisa não der acordo, os outros desgraçados ficam chumbados, mas em gestão. E o PS vai arrumar a casa e tal, e a esquerda. Portanto, até pode acontecer. Mas isto não é por escolha de ninguém. Isto será por decisão do Partido Socialista que chumba antes de ter uma alternativa consolidada. Se fosse o caso.
Não, seria
se fosse o caso, não sendo esse o caso, e tendo o Partido Socialista, no momento em que inviabilizar o governo, a certeza de um governo alternativo que cumpra estas condições básicas de que falámos, eu acho que aí o Presidente da República não tem condições, e eu sou, nesse aspecto, insuspeito, sou militante do PSD, e eu entendo que o Presidente da República, nessas circunstâncias, deve dar posse a um governo.
O pior
é evidente
seria
que isto
haver
não é
um
sistema parlamentar. Não.
Será o pior.
Só
não é?
Prejudica o país. Só prejudica o país. Quer dizer, prejudica quem está a governar, que não governa coisa nenhuma, está ali em um bocadinho a fazer de conta e a assinar as despesas do dia, se quisermos, e a garantir o funcionamento das instituições. O país que está à espera que eles governem, eles não podem governar. Uma série de decisões que são descontinuadas sem caminho alternativo. Ou seja, isso é o pior. O pior dos mundos é que nos podemos colocar. E essa é a única, essa é de todas a única situação em que o Partido Socialista não nos pode colocar. E é por isso que tem que ser coincidente a inviabilização de um governo com a certeza...
Do orçamento.
Com a certeza da existência de um governo alternativo que cumpra estas condições básicas que estamos a falar.
Álvaro Beleza, no Moraes Sarmento, obrigado pela presença, em especial a si, Álvaro Beleza. Encontramos-nos noutra oportunidade. As notícias são atualizadas na Renascença à meia-noite. Até já.